Pronto. Muito bem, pessoal. É, antes de a gente começar o shiur, eu queria fazer uma charada para vocês.
Calma aí, rapidinho.
A charada é o seguinte. A charada é o seguinte.
Ah, é
bom,
charada?
O quê? Charada. Essa porta... A charada é a seguinte. Tem um pasuk na nossa paraxá com seis palavras. E dessas seis palavras, em todas as palavras, duas letras iguais se repetem. Entenderam a charada? Por exemplo, a palavra Lalechet. Lalechet tem dois lamet. Tá? Então, um pasuk com seis palavras. Em cada uma das palavras tem duas letras iguais. Vocês pensam, tá bom?
É só uma chance de saber isso aí.
Vamos lá, eu queria falar na nossa paraxá aqui, tem um assunto muito, muito importante para todo Yehudi. E principalmente nos momentos que nós estamos agora passando. A Torá começa assim, pessoal. Fala a nossa paraxá. Então essa paraxá, a Torá conta aqui que nasceram Jacob e Esav, como que eles cresceram, aquela história das brachot, que Jacob pegou as brachot primeiro. Então o pasuk fala assim: Yitzhak e Rivka, eles não podiam ter filhos, não tinham filhos. Fala o pasuk. Vayetar Yitzhak Lashem Lenochach Ishto. Yitzhak, ele rezou para sua esposa, na frente da sua esposa, que a Karai, porque ela era estéril. Vayater lo Hashem, Hashem escutou a tefilá dele. Vatar Yivka Ishto. Então aqui, pessoal, o pasuk fala o seguinte. A ordem do pasuk está um pouco estranha. O pasuk fala que Yitzhak rezou para Hashem, pois a esposa dele era estéril. E aí Hashem escutou a tefilá de Yitzhak. Então o Rabbeinu Bechai, ele traz aqui uma pergunta muito interessante. Rabbeinu Bechai, ele pergunta o seguinte: Akatu vayaraui leakdim velomar. O passu, pessoal, a ordem está diferente. Devia mudar a ordem. O passu devia falar: Vatei rifka akara, que rifka ela era estéreo. Veacharkar, e depois escrever: Vayater Yitzhak Lashem, Yitzhak rezar para Hashem. Certo? E está escrito o contrário. O passu fala: Yitzhak rezou para Hashem, pois Rivka era estéreo. Já está escrito o contrário. Ela era estéreo e por causa disso rezou. Entendeu a pergunta, Michel? Ele fala a resposta, pessoal, muito bonita. O Mashik Dimat Filá. Então por que que a Torá escreveu primeiro que Yitzhak rezou e depois o motivo que ele rezou? Itachen Lomar. A Torá está te ensinando aqui o que é o principal. Sheikdim Aikar. A Torá está te mostrando aqui, geralmente, pessoal, o que a gente acha. Você tem algum problema. E por causa desse problema, você acaba fazendo o quê? Rezando para Hashem. Está errado a conta. A conta é diferente. A conta é: Hashem quer que você reza para ele. Hashem quer que você se aproxima dele. Hashem quer que você esteja perto dele. Se você está perto dele, quando está tudo bem, você reza para ele, quando está tudo ótimo, maravilhoso, não vai acontecer nada com você. Só que às vezes Hashem quer tanto a tua tefilot, que ele está vendo que você não está tanto assim conectado com ele, e por causa disso ele te manda Nisionot, te manda tzarot. Por quê? Para você se aproximar dele. Velamadno, daqui nós aprendemos. Sheina kavana, shetie akarut, sibata tfilá. Não acha que o fato que ela era estéril, isso é o motivo que fez ele rezar. Sheimken, que se fosse assim, o que ia aparecer? A sibá ikar, o motivo é o principal. Veatfilá tafel. E a tfilá é o secundário. Avala kavana, lachona katuva. A Torá vai te ensinar exatamente o contrário. Por isso está escrito primeiro que ele rezou. Para te mostrar que o principal, Elliot, é a tfile. Que a tfilá sibata karut. O motivo que ela estava estéreo era porque, como está escrito no Agmará, que Hashem ele quer as tfilot do tzadikim. Velomar lecha. E a Torá vai te ensinar. Sheloni takra. Ela não ficou estéreo. Ela que deixa it palelush neem ala davar. Para os dois rezarem. Lefikach, por isso, ikdima tfilá, sheia ikar. Por isso a Torá escreveu primeiro que ele rezou, e depois que ela é estéreo. Veasibá rishoná, shebishvilá ba karut lirifká imenu. Por isso o pasuk fala, vayetar itzchak lashem, lenochach ishto. Hashem rezou, que akarai, pois ela era estéreo. Não o contrário, ela era estéreo, por isso ele rezou. Não, está errado. Assim está certo. O Icar é atfilá. Hashem quer que você reza. Por causa disso, Hashem às vezes manda coisas para a pessoa, para a pessoa despertar. Tem um livro do Rav Avigdor Miller, chamado Share Orá. Ele traz uma coisa incrível, ele fala. Ele fala, esse é o objetivo que Hashem colocou a gente aqui nesse mundo. Para se aproximar dele. Então você tem dois jeitos, você tem escolha. Ou você se aproxima dele. Fica perto de Hashem. Quando está tudo bem. Aí, geralmente, pessoal, quando a pessoa reza com mais kavaná? Quando está tudo bem? Ou quando ele está com algum problema? Geralmente está com um problema. Está tudo bem? A pessoa reza assim, mais ou menos. Vamos ver daqui a pouco. Ah, quando o negócio aperta, aí ele... Tem aquele mizmor que nós falamos, Shabbat. Hashem roi lo yechzar. Fala o pasuk binot deshe yar bitzeng. David HaMelech fala que é campos binot deshe em campos suaves assim yar bitzeng. Ele Hashem me guia almei menuchot, sobre águas tranquilas yena leine. Ele vai me guiar. Então Hashem está agora, ele está falando da vida Melech, em português se diz em terceira pessoa. Ele vai, Hashem. De repente, o que acontece? Fala da vida Melech. Gam ki eler, begeit salmavet, quando estiver lá, mesmo perto da morte, loirará, eu não vou temer. Por quê? Que atá imadi. De repente Hashem virou segunda pessoa. O que aconteceu? Então falam os mefarshim. Exatamente isso. Quando está tudo bem, Hashem está mais longe da pessoa. Está em terceira pessoa. Ele reza para Hashem, tá bom. Tá. Agora, quando Gam que ele beguei salmavet, quando precisa mesmo, que atai madi, aí Hashem, oi Hashem, por favor, me salva. Então, isso que a Torá vem ensinar aqui, pessoal. Hashem quer as tfilot. Hashem quer que a gente esteja perto dele. Eu queria mostrar para vocês aqui, a nossa paraxá, como que tem que ser a nossa tefilá. Impressionante. Mais pra frente. A Torá conta que Yitzhak estava cego. Não estava enxergando direito. E aí ele pediu, chamou Esav, que ele queria dar as brachot para Esav. E aí ele mandou Esav ir lá no campo, caçar, trazer para ele, para ele cozinhar para ele. E aí a Torá conta, como vocês sabem, que Rivka escutou isso e mandou Yaakov, entre aspas, furar a fila, pegar lá um carneiro, cozinhar e dar para Yitzhak, para pegar as brachot primeiro. Depois que Yitzhak deu as brachot para Yaakov, achando que ele era Esav, certo? Eu vou ler para vocês aqui alguns psukim, pessoal. Pasuk fala. Perek Havzain, Pasuk Lamed. Vai kasher kila Yitzhak levarechet Yaakov. Quando Yitzhak terminou de dar brachá para Yaakov. De novo, ele achava que era, a priori, Esav. Aí ele deu a brachá. Yaakov saiu. Vai ach yatsa Yaakov. Met pnei Yitzhak aviv. Na hora que Yaakov saiu da frente de Yitzhak. Veisav achiv bamitseido. Chegou Esav lá com a caça. Feliz da vida. Ó, oh, ganhei a brachá do meu pai. Vaiaz gamu matamim vaiavê leaviv. Ele fez lá o cozido. Trouxe para o pai. Vaiomer leaviv. Falou para o pai. Yakum aviv eyochal mitzeid beno. Bavur tibarchani navshecha. Coma para você me dar a brachá. Aí Yitzhak de repente falou, como assim? Acabei de dar brachá agora? Quem era? Vaiomer lo Yitzhak aviv. Falou Yitzhak para Esav. Miata, quem é você? Vaiomer, falou Esav, ani bincha bechorcha Esav. Sou seu filho primogênito. Vaicherad Yitzhak harada gdola ad meod. Yitzhak temeu aqui. Vaiomer, falou Yitzhak, mi eifo atzad tzaid. Quem foi esse que caçou? Vai aveli e trouxe para mim. Vaochal, mikol, eu comi tudo. Beterem tavo vavarcheu. E eu dei brachá para ele. Falou Yitzhak, Gam Baruch Yeh. Lema Freya, agora ele concordou com todas as brachot que ele tinha dado para o primeiro. Mesmo que ele viu agora que era Yaakov, ele concordou em dar brachá para ele. Certo? Tá bom. O que aconteceu? Kishmoa Esav Edivrei Aviv. Quando Esav escutou que Yaakov Avinu, como se diz, entre aspas, passou a perna, pegou as brachot, vaitzak tzeaká gdolá umará ad meod, ele deu um grito, frustrado, amargo. Então, entre parênteses, tá, pessoal, primeira coisa, o que você vê daqui? Pessoal, Esav, por que ele foi tão bravo, Michel? Perdeu as brachot do pai, ele matava pessoas, pegava a mulher dos outros, fazia avodá zará, roubava. O que agora ele está preocupado agora que pegou as brachó dele? O que você vê daqui, pessoal? Que Esav, tudo que ele fazia era por quê? Por causa das tavô dele. Eram os desejos. Só que depois, assim funciona. O Yetzerará faz com a pessoa a mesma coisa. Para a pessoa, para pecar, ele mostra que aqui parece aquilo a melhor coisa do mundo. Vai lá, faz. Aí depois que a pessoa faz o pecado, fala, é isso? Não era o fim do mundo. Não era nada demais. Então aqui também, Esav, pessoal, apesar que ele tinha todas essas tavot, a vida inteira dele ele correu atrás de prazeres mundanos, no final das contas você vê que eles se arrependem. Eles que chegam à conclusão, o que é a verdade? O que é a coisa certa? É brachó do pai? Era o Haniut? A gente vê isso em vários lugares. Aqui na Paraxá, eles achavam, Esav, as pessoas acham isso, que Esav é o Olamazê, né? Os goim aí fora, acham que eles têm o Olamazê, e na verdade eles não têm nada, e às vezes, muitas vezes, o Yetzirará tenta convencer a gente que nós somos, entre aspas, coitados. Ah, você ficar fazendo, estudando Torá, mitzvot, não tem nem Olamazê, você fazer o que você quer, comer o que você quer, e o Lamabá, talvez você vai ter. E a gente vê que é bem o contrário. Esav não tinha nada. Nem o Lamazê, nem o Lamabá. E nós temos os dois. Temos os dois. E se vê isso na Paraxá aqui em vários lugares. Por exemplo, Está escrito atrás que Jacob estava com medo que Isaac ia mexer nele, ia ver que ele era, não era peludo igual Esav. O que ele ficar fez? Ela pegou a roupa que Esav tinha especial lá de Nimrod e botou em Jacob vindo. Pessoal, onde estava essa roupa? Charles, você é balcoreia, onde estava a roupa? Pasuk fala: Vatikach Rivkait Bigdei Esav Benah Gadol Hamudot. Ela pegou as roupas. Asherita Babait. Onde ficava essa roupa? Pessoal, se eu caso, tá bom? Casei. O que eu faço? Eu pego meu guarda-roupa da minha casa e levo as roupas pra onde? Pra minha casa. Fala a Torá. Onde ela foi pegar a roupa do Esav? Onde ficava? Na casa da Mami. Na casa dela. Por que não estava na casa dele? Fala o Rashi. O Rashi fala, ele tinha um monte de mulheres, um monte de esposas, mas ele não confiava nas esposas. Não confiava. Então ele guardava as joias lá dele. Estava casado. Mulheres, Nashim, Tavot, Olamazê. E o Olamazê dele era tudo podre, tudo fake. Assim que fala, fake. Por quê? Porque ele deixava lá a roupa com a mãe, porque ele não confiava nas mulheres dele. Isso é o Olamazê versão Esav. É tudo teatro. Nada. Atrás também. Chegou do campo lá com fome. Onde ele foi? Ele não foi lá no... sei lá onde, no restaurante lá. Ele foi onde? Na casa de quem? Lá com Jacob Avinu, Tamid Chacham, Tzadik, que estava cozinhando as lentilhas lá. Foi lá, me dá um pouquinho das lentilhas e tal. Isso é a diferença, pessoal. Nós temos os dois. Olamazê, Olamabá. Esav é tudo blefe. Acho que é, não é nada. Eu só falei só um parênteses aqui. Tá bom. Então, Esav ficou desesperado. Que Yaakov, pessoal, pegou as brachó dele. O que Esav falou para Yitzhak? Vayomer Leaviv. Falou Esav para Yitzhak. Barheini Gamani Avi. Dá brachó também. O que Yitzhak fez, pessoal? Começou a enrolar. O Esav falou, olha, sinto muito, mas meu estoque de brachot acabou. Vayomer, falou Yitzhak, ba achicha bemirma. Veio teu irmão antes, com esperteza. Vayikach birchatecha. E pegou as tuas brachot. Quero fazer mais um parênteses, pessoal. Tem aqui um balaturim. Pila e ploim. Aonde mais a gente faz na tefilá, aparece essa palavra birchatecha. Birchatecha. Onde a gente fala isso? A gente fala todo dia. Não, antes. Quando você fala no... ó? Alamcha birchatecha sela. Certo? Então o Balaturim fala aqui. O Balaturim muitas vezes ele traz uma palavra, aparece, ele traz onde aparece essa palavra em outro lugar. Fala o Balaturim. Vaikach birchatecha. E tem outro lugar que está escrito Alamcha birchatecha sela. Que a brachá de Hashem está sobre Am Israel para sempre. Fala o Balaturim. Shemizot abrachá. Que essa brachá aqui, que Yaakov pegou de Esav, Aya levanav brachá sela. Isso aqui deu um koach para nós termos brachá para sempre. O que o Balaturim está falando aqui? O que tem a ver? Aqui que está escrito que Yitzhak falou para Esav, Vaikach birchatecha. Yaakov pegou a tua brachá. Com o passo que nós falamos, Alamcha birchatecha sela. Tá bom, mas qual cash? Então tem um livro chamado Korban Todá e traz um chat fenomenal. Ele pergunta assim: o que aconteceu, pessoal? Yitzhak queria dar brachá para quem? Para Esav. No final das contas, quem ganhou a brachá? Yaakov. Então ele pergunta: não era mais fácil Hashem colocar na cabeça de Yitzhak dá brachá direto para quem? Para Yaakov. Tipo, ele fez assim. Faz assim. Vai direto e dá brachá para Yaakov. Entendeu? Já a pergunta? Não, ele quis dar brachá para Isaac. E aí, Yaakov furou a fila e ganhou brachá primeiro. Fala esse livro, pessoal. Fala uma coisa incrível. Se Isaac quisesse dar brachá direto para Yaakov Avinu, Am Israel só iriam merecer receber brachó de Hashem se nós se comportássemos como Yaakov Avinu. Na hora que ele fez, que ele quis dar brachá primeiro para Esav e trocou, isso aqui foi um schut para nós, que mesmo que a gente se comporta muitas vezes como Esav, mesmo assim Hashem dá brachá para a gente. Esse é o pshat aqui no Balaturi. Por causa que Yaakov pegou as brachot, furou a fila, vai cá, birchatecha, isso foi um schut para nós, que o quê? Alamcha birchatecha sela. Brachá de Hashem fica com a gente sempre. Mesmo que a gente está se comportando como Esav, a Kadosh Baruch Hu dá brachot pra gente. Hã? Então, eu não sei quem escreveu esse livro, mas sim que é trazido nesse livro, Korban Todah, não lembro agora quem escreveu. Incrível, pessoal, muito bonito. Tá bom, esse foi mais um parênteses, tá? Tá bom, então, voltando aqui para a história. Esav pediu brachá para Yitzhak. Yitzhak falou, olha, teu irmão já veio aqui e já pegou as brachot. Vaiomer, falou Esav, Ahi kara shemo Yaakov. Por isso o nome dele é chamado Yaakov. Vaiakveni zepamayim. Ele me enganou duas vezes. Ele bechorati lakach, pegou a minha primogenitura. Vene atá lakach birchati. Agora minhas brachot. Vaiomar, alô atzal tali brachá. Então Isaac falou, tá bom pai, mas me dá uma brachá. Vayan Yitzhak, pessoal, Yitzhak respondeu. Vayomer leisav, hen gvir samtiv lach. Eu coloquei teu irmão no alto, muito forte. Vet kolechav natati lo lavadim. Vedagan vetirosh machtiv. Dei para ele um monte de brachot. Falou Yitzhak para Isaac, ulecha eifo maese beni. O que eu vou fazer com você agora? Não tem mais brachot para te dar. Vocês estão vendo? Yaakov, Esav, desculpa, está insistindo. E Yitzhak está falando, olha, não tem mais. Acabou o estoque de brachot. Vaiomer Esav, Elaviv. De novo, pessoal, Esav insistiu. Olha como ele queria as brachot do pai. Insistiu para Yitzhak e falou para Yitzhak. Abrachá, hat, hilechá, vi. Só tem uma brachá para dar? Barheni gamani avi, me dá uma brachá para mim. Vaisá Esav kolo vayevk. E aí Esav, pessoal, o que ele fez? Levantou a voz dele e chorou. De repente, o que aconteceu? Vaiá Yitzhak avi vayomer elav. Falou Yitzhak. Começou a jorrar, pessoal, brachot. Hine mishmane aretz yemoshavecha. ומיטל השמיים מעל ועל חרבך תחיה ותחיך תבוד. O que aconteceu aqui? O tempo todo Yitzhak estava falando, não tem mais brachot, acabou, halas. E de repente começou. Então falou, pessoal, Rav Gifter. Rav Gifter era o Shiva de Telos. O Mordechai Gifter, ele falou, aconteceu aqui uma coisa especial aqui. O que aconteceu? Esav chorou. Esav chorou. Falou Rav Gifter, pessoal, que de dmaot, de lágrimas, yotrim yesh miayin. Você consegue criar coisas que não existiam. Realmente, falou Yitzhak para Esav, meu amigo, não tem mais brachot. Acabou. Acabou até a hora que você chora. Na hora que você chora para Hashem, pessoal, aparecem coisas novas. É criado coisas novas. Daqui você vê qual a força do choro de uma pessoa. E não só de uma pessoa. Está escrito aqui, não achei agora. Esse aqui é meio antigo, esse Yalkut Shimoni aqui. Mas ele traz aqui, Yalkut Shimoni, pessoal, que na hora que Esav ele chorou, assim ele traz, tá? Quando ele chorou, Esav, não é que ele chorou assim de... igual desenho animado que fica... assim. Três lágrimas ele chorou. Está escrito no Midrash. Três lágrimas. E por causa dessas três lágrimas, Ele ganhou o que ele ganhou.
O que, que ele ganhou?
Está escrito que no Har Seir lá tinha chuva o tempo todo, de Brahá, tem um monte de coisa que traz o Yakut Moni. Mas tem um livro chamado Or Hadash, do Rav Chaim Zayt, que ele fala: daqui você vê que você pode, a pessoa pode ser o maior achá do mundo. Você pode estar mais afastado que seja. Na hora que você chora para Hashem, e não só isso, assim ele aprende daqui. Uma pessoa que está mais, quanto mais afastada ele está de Hashem, quanto mais ele está mergulhado em Tavot, em coisas materiais, e ele chora por coisas espirituais, isso aqui Hashem dá para essa pessoa. A força que tem as lágrimas. Isso aconteceu aqui. Não tinha brachot mais. Na hora que Esav foi lá, vai sair, Esav colou, vai Evka. Pronto. Criou todas as brachot de novo. Isso aí que a gente vê, pessoal. Isso tem que ser, como nós falamos no começo, Hashem quer as tefilot. E nossas tefilot tem que ser desse jeito. A gente não dá valor para as tefilot, para os rudos que nós temos, de poder rezar para Hashem. Tem que rezar com lágrimas.
Material, né? Espiritual.
O quê?
Esav rezou para coisas materiais, não para espiritual.
Não, ele pediu brachot. E Tzhak deu para ele. Mas Luhani também, tudo você tem que pedir. Tudo.
Agora, a questão de lágrimas, você tira o quê do quê?
Quê?
Das lágrimas, com lágrimas, você tira o quê?
Você cria yesh miayim. Algo yesh miayim, do nada. Tem um vort muito bonito que fala, está escrito lá em, quando fala sobre os korbanot, está escrito num pasuk: Al kol korbancha takriv melach. Então, tem um Rav, se não me engano, acho que era Meir Abuhatsira, eu acho, pode ser? Algum descendente do Baba Salim. Ele fala, a Gemara fala que hoje em dia não tem mais korbanot. Então, no lugar dos korbanot, o que nós temos? Tfilot. Então, ele falou assim: Al kol korbancha, sobre todas as tuas tfilot, Takriv Melach. O que é Melach? São as lágrimas. A lágrima da pessoa é salgada. Salgada. Então, toda a tua tefilá, Takriv Melach. Coloca o sal, coloca a lágrima, que aí Hashem vai escutar. Então, as lágrimas, pessoal, são salgadas. Mas elas trazem o quê? Coisas doces. Coisa para a pessoa. Se a pessoa chora, se a pessoa pede para Hashem, isso aqui tem muita força. Entenderam a ideia? Michel, entendeu? Eu queria voltar agora para o começo da Parashá. Tem uma outra pergunta aqui também, muito interessante. Voltar para o passu que eu comecei lá, o Rabbeinu Bechai. O passu que fala assim: Vaetar Yitzhak Lashem Lenochach Ishto Ki Akarai. Então ele rezou. Os dois rezaram, a Torá fala, vai ater lo Hashem. E Hashem escutou a tefilá de quem? De Yitzhak. Por quê? Fala Rashi. Estudaram Rashi? Esse Rashi sim, Charles, estudou? Fala Rashi. Vai ater lo lo velo lá. Hashem escutou a tefilá dele e não dela. Por quê? She'en dome tefilá tzadik ben tzadik. Não dá para você comparar a tefilá de um tzadik, filho de tzadik, que era Yitzhak, de uma tefilá de um tzadik ben rasha, que era Rivka. Lefichach, por isso, lo velo la. Hashem escutou as tefilá dele. E aqui tem uma grande pergunta, pessoal. Grande pergunta. Se eu perguntasse para vocês, quem é maior? Um tzadik, filho de tzadik? Um tzadik filho de Rasha.
Tzadik filho de Rasha.
Tzadik filho de Rasha. Por quê?
Porque ele conseguiu sair dessa.
Conseguiu sair dessa. Muito bem, Bedoso. Era a família de Nishaim. Tanto é que o Pasuk antes, a Torá fala, que Yitzhak casou com quem? Com Rivka, Bat Betuel, Aramim, Padan, Aram. Aí o Rashi fala, pra quem falou isso de novo? Pra falar que ela morava num lugar de Nishaim, os irmãos eram Nishaim, o pai era Rasha, e ela virou tzadeket. A Gemara fala, Makom Shebalei Tshuva Ondim, Ei, tzadikim, kmurim, nimtzaim, sham. Então, a priori, Baal Tshuva é maior. Então, tzadik ben rasha é maior. Então, o que tu fala aqui, hein? Que Hashem escutou a tefilá dele. Entendeu a pergunta? O que vocês falam? Então tem vários chatinho, tá? Eu queria ler pra vocês aqui que grava Moshe Sternberg, que ele escreve. Vocês perceberam? Não está escrito aqui no Rashi, pessoal, que é maior um tzadik ben tzadik do que um tzadik ben rasha. Um tzadik ben rasha realmente pode ser que é maior. Aqui o Rashi fala que o quê? Que não dá para comparar a tfilá de um tzadik ben tzadik com a tfilá de um tzadik ben rasha. Por quê? Então, olha o que ele fala. Isso aqui é incrível. Ele fala assim: Veyesh leavin mal malato shel tzadik ben tzadik. Qual é a grandeza aqui de um tzadik ben tzadik? Vearei misvara hayanire lefech. A lógica seria o contrário. Shemalata tzadik ben rasha adiv yoter. Por quê? Como falou nosso querido Beni Bedosa. Keivan sheazav ederech aviv bemisirus nefesh. Ele abandonou o caminho do pai e fez tshuva. Vearei o adif mitzadik ben tzadik shemitivou mamshich ederech aviv. O tzadik ben tzadik, pessoal, o pai faz tudo direitinho lá. E o filho vai atrás. Então qual é a grandeza? Não é? Olha o que ele fala. Achena biur bazeu. Impressionante, pessoal. Isso aqui é bom vocês lembrarem agora. Porque depois vocês podem fazer um grande investimento para o futuro. Vão casar, Zatashem, ter filhos. Então, isso aqui é importante. Achena biur bazeu. Fala o Moshe Sternberg, pessoal. Xerivka sheaita regila lichiot ben reshaim. Pessoal, onde Rivka morava? Morava lá nas quebradas lá. Morava lá. Reshaim, pai Rasha. Então o que acontecia? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Mas uma pessoa Rasha, tá bom? E aí o pai vai na sinagoga, sei lá, se Rasha. Leva o filho. Isso é um exemplo assim bem extremo, tá? Mas infelizmente acontece muito isso. E vocês podem ver que é verdade. Aí o pai chega na sinagoga, como que é a reza dele? Ele reza lá em 5 minutos, fica o tempo todo olhando pro celular, conversa a reza inteira, chega à tarde, sai antes, e o filho vai lá com ele, com o pai. Como vai ser a reza desse filho, pessoal? O filho vai aprender a rezar desse jeito. Então ele vai rezar rapidinho, vai bater papo. Infelizmente, vocês podem ver que é assim. Você vê o pai, o jeito que o pai é, você vai ver o filho, é igual. É igual. Então, Rivka, pessoal, ela tinha um conceito de tefilá de Rechaim. Ela aprendeu desse jeito a rezar. Então, ela ficava lá com o pai Rachá, conversava na tefilá, celular, não sei o quê, papapá. Então, na hora que ela vai rezar, a tefilá dela chega até um lugar. Certo? Incrível. Aí, Tamit Palelet Bedargah kazot lefi musagim shela batfilah. O jeito que ela tinha os conceitos de tefilah, assim ela rezava. Aval Yitzchak sheikir et aviv. Agora Yitzchak, pessoal, Yitzchak, com quem ele ia na sinagoga? Com Avraham Avinu. Veitragel etzlo. Ela se acostumou com ele. Le musagim gvoim meod. Begadlut, eram conceitos muito mais elevados. Aze avodá tatfilá shelô, portanto avodá tatfilá de Yitzhak, aitar beyoter gdolá meavdutá. Era maior do que a dela. Que mishe mitragel lichiot ben tzadikim, que aquele se acostuma a conviver e viver com tzadikim, kol avodato mitromemet meod le musagim acherim. Então toda avodá tashem dele se eleva muito mais. Então realmente pode ser que ela era maior. Que ela era tzadeket, filha de Rasha. Mas a tefilá era diferente. A tefilá de uma pessoa que se acostumou a rezar como se deve, é diferente. Então por que eu tô falando isso para vocês? Primeiro que nós falamos aqui o shiur inteiro, a Kadosh Baruch Hu quer nossas tefilot, quer nossas lágrimas. Então a gente tem que aproveitar. Já tá na sinagoga rezando, já vai. Então reza direito. Tem uma força incrível essa tefilá. Então a gente tem que aproveitar. Eu queria terminar com uma história muito bonita. Uma vez tinha um. Já ouviu falar do Rav Zilberstein? Rav Zilberstein. Então uma vez chegou no shiur do Rav Yitzhak Zilberstein, Shlita. Chegou lá um médico. Ele entrou no shiur, começou a escutar o shiur. E ele chegou lá no shiur com um saquinho na mão. Acabou o shiur. Ele foi pro rabino e falou: Rabino, você está vendo aqui esse saquinho? Ele tirou do saquinho, tinha um sidur. E falou pro Rav Zilberstein: olha, eu vou contar para o senhor a história desse sidur. Eu quero contar essa história para o senhor, para o senhor divulgar essa história para todo mundo. Então, qual a história? Então esse médico falou: olha, há 15 anos eu estou casado e eu não consigo ter filhos. Não conseguia ter filhos. Eu fiz tratamento para lá, para cá, para cá. E os médicos falaram: você não tem como ter filhos. Então eu e minha esposa decidimos, já que a gente não pode ter filhos, a gente decidiu adotar uma criança. Então começaram a fazer tudo lá, o burocracia e tal, e adotaram uma criança. E colocaram essa criança no Heider, na escola, para estudar. Depois ela foi crescendo e chegou na classe lá, tinha a Mesibata Sidur. Tinha lá festa, a criança ganhou o Sidur. E aí o pai, esse pai, foi lá na festa para, né, comemorar com o filho. E o pai percebeu que todas as crianças estavam muito felizes na festa. Mas o filho dele, esse filho adotado, estava feliz demais, muito feliz. Aí acabou a festa, o pai perguntou para o filho: olha, eu percebi que você estava muito alegre. Por que você está tão alegre assim? Aí o irmão, esse filho, falou para o pai: pai, olha, eu sempre pedi para você que eu queria um irmão. Sempre queria um irmão. E você falava para mim: olha, Hashem não deu pra gente, mas reza pra ele. Então ele falou: hoje eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque hoje eu ganhei um sidur. E agora eu posso pegar esse sidur e pedir pra Hashem um irmão pra brincar comigo lá de Lego, sei lá, jogar bola comigo. Aí o pai contou pro rabino e falou: mas ele não sabia que minha esposa não podia ter filhos. Eu era criança. Aí o pai falou: olha, muito bom que você ganhou um sidur. Reza, reza pra Hashem. Pessoal, passou um mês, depois de 15 anos, a mãe, a esposa do cara, ficou grávida. E aí ele veio, esse pessoa no show do rabino, falou: rabino, eu tô vindo aqui hoje, que hoje foi o bris do meu filho, então eu vim contar essa história pro senhor. Lágrimas, choro, tefilá de uma criança, bitmimut, que ela foi e pediu para Hashem. Olha quanto que a tefilá da pessoa, isso aqui faz efeito. Então isso a gente aprende aqui na nossa paraxá. Olha quantos lugares na paraxá que nós temos esse conceito de tefilá. E a gente aprende aqui da história de Esav, pessoal. Na hora que ele chorou, não importa se é ser Esav, quem você é, na hora que você chora para Hashem, Hashem escuta, né? Coloca o sal. Sal, pessoal, 3 vezes por dia. Você pode rezar para Hashem, não precisa pegar fila, não precisa marcar horário, não precisa pagar nada. Sabe o que é isso? Falar com o Melech. De graça, você pede para Hashem o que você quiser. Isso aqui é muito importante. Mais ainda, né, nós estamos agora em momentos, precisamos muito de tefilá. Eu queria, entre parênteses, só fazer talvez uma crítica aqui. No... Então, eu estou vendo que o Teilim vai ficando um pouco mais fraco. Né? No começo o Teilim, as pessoas gritavam, agora já também está fazendo, já não faz todo mundo junto. Um fala um, repete um passugo, depois. Aí me falaram por quê? Porque as pessoas estão reclamando que está muito demorado a reza e tem que fazer. Pessoal, pessoas estão morrendo. E eu digo, irmãos nossos estão morrendo. Eu duvido. Se fosse alguém da tua família que estivesse lá, você ia fazer teilim. E tem aqueles que nem fazem, tem aqueles que saem antes. Acaba de filar.
Uma vez, pessoal, o cara está chegando para levar todo mundo assim agora.
Pessoal, acaba de filar e vou embora. Então é muito importante, pessoal. E a pessoa, sabe, um minuto a mais, falar um teilim, como tem que falar. Por causa do teu teilim que nós estamos fazendo aqui, pessoas não vão morrer lá. Então a gente tem que aproveitar o schut que nós temos, pessoal. Kadosh Baruch Hu deu pra gente esse kor, que nós podemos rezar e chorar pra ele. E temos que aproveitar. Coia. Coia.